rios de água viva. Abra sua Bíblia em João no capítulo 7. Rios de água viva, João capítulo 7. Eu quero ler a partir do verso 25 e vamos até o verso 39. João 7, de 25 a 39, rios de água viva. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: não procurarão por mim? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Esta é a palavra do Senhor. A seca, ela castiga o nosso Nordeste desde sempre. E o desespero de viver sem água no Nordeste ficará eternizado no livro Vidas Secas, que os estudantes do ensino médio não gostam, e até compreensível, uma obra clássica da literatura brasileira, escrita por Graciliano Ramos, publicado em 1938, com um português às vezes bem arcaico, carregado de regionalismos. Fica, portanto, um pouco difícil a leitura e a compreensão do texto. Mas é uma história bela de se ler. O livro é inspirado em muitas histórias que o autor Graciliano acompanhou na infância sobre a vida de retirantes. E no enredo, dois personagens se destacam: o pai, Fabiano, e a cadela, quem lembra o nome? Baleia. Vocês já leram o livro? São personagens famosos da literatura brasileira. Eu quero ler para vocês um pequeno trecho do capítulo 1, Mudança. E por que eu quero lê-lo? Porque eu quero que você tenha um vislumbre, nós tenhamos um vislumbre do desespero que é viver sem água. A gente tem o luxo, enquanto milhares ao redor do mundo não têm o mesmo que nós temos, de ir ao registro da torneira, do filtro, e a água escorre fresca, limpa, potável, saudável. Nós temos o privilégio de ir a restaurantes e comprar águas e ainda exigir quanto de pH nós queremos na garrafa d'água. Outro dia fui almoçar com a Cris num lugar e alguém nos falou de uma água que eles vendem lá de São Paulo, cujo pH é perfeito e que quando você põe a água na boca é doce. E ele nos deu de brinde um copo dessa água e de fato um sabor maravilhoso. Então, graças a Deus, por um lado, nós não passamos pelo flagelo de viver sem água. Mas milhares sofrem. E olha o que Graciliano registra no início do seu livro Vidas Secas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Juazeiros são as árvores típicas daquela região semiárida. Olha o adjetivo. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados, famintos, fugindo da seca. Ordinariamente andavam pouco, mas como havia repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 14 quilômetros e meio, cerca de 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra, a folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da Caatinga rala. Caatinga é aquele espaço geográfico, é o que eles chamam de bioma, que ocupa cerca de 10% do nosso território, a Caatinga. Arrastaram-se para lá em busca daquela miragem dos juazeiros, devagar. Sim, a Vitória, com o filho novo escanchado no quarto. Aqui na cintura. Sabe quando você pega uma criança e escancha ela assim? Então ela tinha o filho mais novo escanchado no quarto. Um balaio na cabeça, um baú de folhas na cabeça. Fabiano, o marido, sombrio. Cambaio. O que é cambaio? Pernas tortas. Manco. Cambaio. Com seu aió. O que é o aió? É a capanga feita de fibras trançadas que você usa para guardar a caça. Então, imagine Fabiano cambaio, com o aió de um lado, a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda no ombro. Quando o menino mais velho e a cachorra baleia vinham atrás. Os juazeiros se aproximaram. Depois sumiram, parecia miragem. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Fabiano diz: anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o menino esperneou, acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano, o pai, ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que o menino se levantasse. Como isto não aconteceu, Fabiano espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! Gritou Fabiano. O pirralho não se mexeu e Fabiano, o pai, desejou matá-lo. Tinha o coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A culpa era do menino. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpa dele, mas dificultava a marcha, a teimosia da criança. E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Percebe o desespero? Um filho que não aguenta mais andar, cai no chão. E o pai, desesperado por ele e por os demais da família, xingando, esbravejando, de sede, de cansaço. O texto continua: tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Por onde pisavam havia espinhos e seixos. Seixos são fragmentos de pedras. Pedras não são nem pedregulhos, nem pedra muito grande, mas várias no chão, o bastante para machucar seu pé. Fazia horas que eles pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Agora ouça essa cena. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia, ouça, de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, e resoluto examinou aos redores. Sinhá Vitória estirou o beiço, olha aqui, estirou o beiço, mostrando para ele, estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que eles estavam perto. Ou seja, não mata o menino, olha lá, está chegando. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou no cinturão, agachou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, posição fetal, frio como um defunto. Aí a ira desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que caíram sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo o beiço e mostrou a direção. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. É desesperador viver sem água. É um desespero. E eu leio para você ter essa noção, para você ver essa imagem, como nós, graças a Deus, não passamos por isso. Ainda existem centenas de milhares pelo mundo que padecem a falta de água. Jesus sabe o quanto é desesperador viver sem água. Jesus mesmo sentiu sede, sede desesperadora. E ele sentiu sede para que nós pudéssemos matar a nossa sede, o pior tipo de sede, a sede da alma, a sede de Deus, como diz o Salmo 42, verso 2. E nós cantamos, como a corça tem sede de água, nossa alma tem sede de Deus. Você se recorda dos últimos brados de Jesus lá na cruz, o Cordeiro de Deus, antes de morrer, em João 19, verso 28, Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: tenho sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram a ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Morreu. Jesus passou sede para matar nossa sede. Nas terras relativamente secas de Israel, a sede seria e é uma figura de linguagem mais do que apropriada para descrever a necessidade que todos nós temos de salvação e de satisfação em Deus. Daí o convite público que Jesus faz em alto e bom som, no último dia da festa, que era a festa dos tabernáculos, João 7,37, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, onde por ter havido chuva abundante, colheram o bastante. E eles ficavam acampados na cidade santa em Jerusalém, em tabernáculos, para se lembrarem dos dias do deserto, quando saíram do Egito, e Deus mesmo cuidou de dar para eles no deserto água e maná. Então é tudo isso que está na mente de Jesus e na cabeça daquele povo, o Deus provedor, o Deus que manda chuva, o Deus que faz haver colheitas, o Deus que cuidou com água e com maná do seu povo no deserto, no último dia dessa festa, o dia mais importante. E quem foi do mundão sabe que o pior dia para quem é do mundão é o último dia de festa. Não é verdade? Quando chega o domingo de tardezinha e você começa a escutar a vinheta do Faustão, você já fica planejando quando será o próximo feriado, o próximo fim de semana, a próxima balada. Está todo mundo deprimido, está todo mundo para baixo, no último dia da festa, Jesus se levanta e diz em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba, pois as escrituras declaram. E aqui nós não temos um versículo exato sobre que texto Jesus está usando no Antigo Testamento, é provável que seja uma passagem de Isaías, mas a verdade é que nos profetas, em várias passagens, existe essa ideia de Deus fazer jorrar rios de água dentro do seu povo ou sobre o seu povo. E Jesus convida: venham, quem tem sede, venha. Pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E ele estava falando do Espírito Santo que jorraria de dentro do crente como rios de água viva. Então Jesus está dizendo: se você tem sede, vem a mim, beba de mim, creia em mim. Essa, gente, não é a primeira vez que Jesus publicamente, aqui no Evangelho de João, convidava pecadores a crer no nome dele. Esse evangelho foi escrito para que nós, ao lermos sobre Jesus, ao vermos o Jesus glorioso, nós possamos crer nele e possamos alimentar nossa fé nele. Então, desde o início, desde o capítulo 3, verso 12, capítulo 5, capítulo 6, Jesus vem falando: creiam, creiam em mim. Mas não somente isso. Essa não é a primeira vez que Jesus pinta a salvação como sendo beber de água viva. Lá para a mulher samaritana, no capítulo 4, a partir do verso 10, Jesus diz àquela mulher: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E no verso 13 de João 4, Jesus continuou dizendo: quem bebe desta água, logo da água do poço, quem bebe da água do poço, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ouça o que ele diz agora: Jesus, ela se torna, ou quem bebe dessa água, essa água se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Mesma coisa que ele está dizendo aqui em João 7: quem crê em mim, ou quem bebe de mim, do seu interior jorrarão, brotarão rios de água viva. Você se recorda também quando Jesus estava falando com aquela multidão faminta, atrás dele, atrás de pão? Em João 6:35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo? João quer nos ensinar do início ao fim do seu evangelho que o Senhor Jesus Cristo é o Filho Eterno de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecados, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei, foi obediente ao Pai até o final da vida dele na terra, morreu na cruz, o justo no lugar do injusto, para salvar o pecador da ira de Deus, como diz Romanos 5. E esse Cristo que João nos apresenta, nos proporcionou a única condição para a nossa salvação. Ele é a única condição para a nossa salvação. Aliás, ele disse nesse texto que a gente leu, se você prestou atenção, ele disse ao povo mais religioso dos seus dias: vocês não conhecem a Deus. Eu conheço a Deus, vocês não. E na narrativa ele continua dizendo de uma maneira seguinte: e para vocês conhecerem esse Deus, vocês têm que conhecer a mim. Eu revelo quem esse Deus é. Então, se você quer saber se alguém de fato, e isso é muito sério e importante em todos os tempos, principalmente hoje, quando todo mundo fala que crê em Deus e que segue a Deus, se você quer saber se uma pessoa de fato adora o Deus único, vivo e verdadeiro, a pergunta que você tem que fazer a essa pessoa é: quem é Jesus para você? Porque se Jesus é apenas um mestre de moral e bons costumes, e se essa pessoa não reconhece em Jesus o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus na sua palavra que diz: essa pessoa não conhece a Deus. Só é possível conhecer a Deus quem conhece o Filho Eterno de Deus que se fez carne. Então, esse Filho Eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele recebeu sobre si os nossos pecados na cruz. Mas ele não é apenas a revelação de quem Deus é, ele não é apenas a salvação para o pecador como Cordeiro de Deus. A Bíblia diz aqui em João que ele é a satisfação do nosso coração. Por quê? Porque ele é pão que mata a fome, ele é água que mata a sede. Então veja que em Jesus você encontra aquilo que o ser humano mais busca. Eu estou lendo agora um livro do Luiz Felipe Pondé, um dos filósofos mais brilhantes do Brasil hoje, ao meu ver, e um livro chamado Espiritualidade para Corajosos. E ele, que é ateu, e ele admite desde o início, com a sabedoria que aquele homem tem para sintetizar ensinos e conceitos profundos, ele vai falar dessa necessidade que o ser humano tem de lidar e de tocar o que é transcendente a ele, o que é superior a ele. E Jesus, sabe o que Jesus chama isso? Jesus chama isso de sede. Essa necessidade que o ser humano tem de experimentar a espiritualidade, e no livro Espiritualidade para Corajosos, ele vai propor uma espiritualidade não necessariamente dependente de um Deus. Ele vai falar de uma espiritualidade possível, inclusive para ateus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe em nós, seres humanos, uma necessidade de transcendência, de contato e de ligação com algo superior a nós. E essa necessidade que o filósofo reconhece, Jesus chama de sede. Quem tem sede, vem a mim e não vai ter mais sede. Quem tem fome, coma de mim e não terá mais fome. E Jesus não diz apenas que quem tem sede tem que vir a ele e beberá e ficará saciado. Jesus diz que quem vai a ele recebe o Espírito de Deus de uma forma que rios de água viva jorram de dentro da gente. Eu não vou me deter muito a essas palavras, porque Deus permitindo, semana que vem, nós vamos falar disso, de rios de água viva. Porque hoje eu quero que você veja comigo dois obstáculos que geralmente se interpõem a essa transposição da graça de Deus. Eu estou usando essa expressão para falar da transposição do Rio São Francisco, onde na tentativa de se levar água para a região seca do país, o Nordeste, nós estamos investindo milhões e milhões para haver aquela transposição, para a água retirada do São Francisco ser levada para a região mais castigada. Então essa ideia de você levar água onde não tem, é o que eu quero dizer. Como é que a gente pode receber dessa transposição da graça de Deus que jorra de dentro de nós? Isso nós veremos semana que vem. Hoje eu quero ver com vocês o que impede isso. Por que que muita gente, por mais que tenha necessidade do transcendente, ou para usar a linguagem de Jesus, por mais que tenha sede, por mais que tenha fome, o que que impede essas pessoas de receberem desses rios de água viva que jorram sem parar de dentro de nós? Duas coisas esse texto nos mostra: cegueira e controle. O ser humano, em resumo, ele é cego para a verdade. E se não houver um milagre da graça abrindo os olhos para enxergar a beleza de Jesus, como Jesus vai dizer para Nicodemos, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ou seja, se o Senhor não nos regenerar, não nos fazer nascer de novo, a gente vai continuar cego sem enxergar Jesus pelo que Ele é. Mas além dessa cegueira, existe um outro problema, que é o ser humano querer ter controle. Controle sobre Deus, controle sobre a vida, controle sobre si mesmo, controle sobre tudo. Algumas pessoas chegam ao ponto da patologia psiquiátrica. Mas todos nós sofremos em maior ou em menor grau com esse problema chamado controle. E que teologicamente nós poderíamos dizer é essa necessidade de soberania, de eu ser soberano sobre a minha vida, alguém, todas as coisas. Então veja comigo esses obstáculos que se interpõem e impedem que os rios de água viva fluam ou jorrem dentro da gente. Primeiro, a obstinada cegueira da incredulidade. A cegueira da incredulidade, gente, fazia aqueles moradores de Jerusalém pressionarem as autoridades, bradando contra Jesus. De tão cegos que eram, quando eles viram Jesus em Jerusalém, eles começaram a gritar: calem logo esse herege, prendam ele, matam ele, nós não aguentamos mais essa perturbação da pregação dele. Será que os líderes, nossos líderes, começaram a crer nele? Não pode ser, afinal de contas, esse homem não tem credenciais divinas para dizer ser quem ele diz ser. Olha o que o texto diz. Versos 25, 26 e 27, o texto diz assim: alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem os líderes procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público. Nós escutamos todo mundo dizendo que queriam pegá-lo e matá-lo, mas aí está livre, em praça pública, e os líderes não dizem coisa alguma. Será que os nossos líderes estão crendo nele agora, que ele é o Cristo? Mas como pode ser esse homem o Cristo? E aí eles dão dois argumentos: fake news nasceu aqui. E aí eles lançam duas fake news. Primeira, verso 27, sabemos de onde ele vem. Mentira, vocês torceram os fatos. Segunda fake news, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Mentira, existem profecias dizendo de onde ele viria. Então a primeira fake news, eles dizem assim: nós sabemos de onde ele vem. Sabe o que eles queriam dizer? Na verdade, eles estavam dizendo o seguinte: eles queriam dizer que Jesus nasceu em Nazaré. Sabemos que ele é de Nazaré. Que Jesus é um galileu. E sendo de Nazaré e sendo um galileu, isso naturalmente desqualificaria ele como Messias. Por acaso sai alguma coisa que presta de Nazaré? Lembra quando dizem isso? Então quando eles dizem, nós sabemos de onde ele vem, eles estão desacreditando, eles estão torcendo os fatos, porque a verdade é, e nós sabemos pelo Evangelho de Mateus, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, ele é da linhagem de Davi, como diz a genealogia de Mateus no capítulo 1, ele foi criado em Nazaré, e quando ele fez 30 anos de idade, ele foi morar em Cafarnaum. Essa é a história real de Jesus. Então quando eles dizem, sabemos de onde ele vem, na verdade eles estão dizendo, ele é de Nazaré, ele é de Cafarnaum. Mentira, ele é de Belém. criado em Nazaré até os 30 anos. E quando iniciou o ministério, mudou-se para Cafarnaum. E tudo isso para cumprir profecias que esses senhores conheciam muito bem. É óbvio, seria espantoso imaginar que os judeus não tinham descoberto essas coisas. Ainda mais eles, tão preocupados com genealogias e histórias familiares como eles eram. Então, quando eles dizem, sabemos de onde ele vem, no mínimo aquela era uma meia-verdade, ou uma verdade distorcida, uma fake news, para não terem que lidar frente a frente com a verdade. E muita gente faz isso. Para não lidar com a verdade de Deus em Jesus, distorcem. A segunda fake news, eles dizem no verso 27, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Como assim não saberá? Claro que saberiam. Tinha uma profecia em Miqueias capítulo 5, verso 2, dizendo que ele viria de Belém. E tanto eles sabiam dessa profecia, que alguns homens daquela mesma multidão, no verso 42 de João 7, diz que o Messias viria de Belém. Está aí, a mesma multidão. Então, eles sabiam sim de onde ele viria. Sem dizer que Herodes, quando ouviu dizer que nasceu um menino dito rei dos judeus, ficou maluco, possesso de raiva, de ciúme, dando uma de Saul contra Davi, ele chama os seus principais sacerdotes, ele chama os mestres da lei e diz, estão dizendo que nasceu um menino rei dos judeus, as profecias dizem que ele nasceria onde? E aí os seus sábios indicam Belém da Judéia. Isso está muito claro, todos sabiam. Então seria absurdo pensar que eles haviam se esquecido dessa profecia. Então eles sabiam sim de onde viria o Messias, de Belém. E eles sabiam sim que Jesus era de Belém, na terra de Judá. E eles sabiam sim que ele foi criado em Nazaré, depois cresceu, foi para Cafarnaum. Todo mundo sabia disso. E quem não sabia disso, ou não sabia por mera desinformação, ou não sabia por desinteresse à pessoa de Jesus, ou não sabia por causa da confusão das fake news, das notícias falsas que eram espalhadas. E nós sabemos que eles espalharam notícias falsas. O próprio Evangelho de Mateus diz para nós que os guardas foram orientados a dizerem que Jesus ressuscitou coisa nenhuma. Na verdade, o corpo foi roubado. Está escrito lá em Mateus. Então, no mínimo, os líderes e os mais bem informados judeus sabiam da profecia de Miqueias e da verdade sobre o nascimento de Jesus. Qual é o problema, então? O problema, gente, não é que falta fatos para as pessoas crerem. Então, aquele seu amigo na escola, na universidade, no trabalho, na família, onde for, aquele vizinho que diz para você que os fatos não batem, essa história não é de hoje. O problema das pessoas não é falta de fatos ou de coerência, é cegueira do coração. O problema é tanto de ontem como de hoje. A dureza do coração das pessoas faz elas preferirem ver os fatos distorcidos, viverem desinformadas da verdade, de mentiras criadas, arranjadas, organizadas ao seu bel prazer. Porque elas não querem ter suas verdades e os seus absolutos confrontados. É a incredulidade. Paulo sabia disso. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, ele diz assim, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Paulo sempre soube dessas filosofias que escravizam, ele diz. Será que existe algo novo debaixo do sol que nós hoje vivemos? Filosofias, doutrinas, raciocínios enganosos, pervertidos, com base em princípios espirituais desse mundo e não com base em Cristo. E a Timóteo, Paulo escreveu na segunda carta, capítulo 4, a partir do verso 3, ele diz que virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, eles sentirão coceiras nos ouvidos, seguirão seus próprios desejos. Veja, não é seguirão a coerência de determinados filósofos, ou a coerência de determinados doutrinadores, ou a coerência de determinada filosofia de vida, não. Paulo conhece que o problema do ser humano é o coração que deseja o que não é Deus. Seguirão os próprios desejos, e os seus desejos farão eles encontrarem os mestres que eles julgam ser os melhores. Então, de novo, o que o seu amigo ou amiga incrédulos, que tentam desacreditar sua fé e colocar você num canto na parede, precisam, não é tanto de coerência, mas é de um novo coração. Porque enquanto não tiverem um novo coração, seguirão seus próprios desejos, buscando mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, 2 Timóteo 4:3. Vão rejeitar a verdade, vão correr atrás de mitos, diz Paulo. Por quê? Porque falta conteúdo, porque falta coerência, porque faltam dados, porque falta verificação empírica, científica. Não, porque o desejo do coração é por tudo que não é Deus. Então, por causa dessa obstinada cegueira da incredulidade, o que o ser humano mais precisa é de duas coisas. Primeiro, da regeneração do coração pecador, fazendo nascer de novo, e da iluminação da mente para a verdade. É por isso que em João 16, de 8 a 14, quando Jesus fala que é necessário ele ir para que ele envie o Espírito, e esse Espírito que seria e foi enviado por ele, iria convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, iria regenerar as pessoas, convertê-las, e esse Espírito, em segundo lugar, iria guiar essas pessoas, conduzi-las em toda a verdade. Está tudo aqui em João. João é coerente, ouça João, leia João de novo e de novo, e você vai se encantar com detalhes que ele vai costurando ao longo desse evangelho inteiro, numa bela coxa de retalhos, linda e maravilhosa, não no sentido de coisas incoerentes juntas, mas no sentido de uma beleza extraordinária. Então a obstinada cegueira da incredulidade requer o Espírito de Deus regenerando, fazendo nascer de novo, de forma graciosa, e uma iluminação milagrosa que faz a gente entender. Então esse é um bom momento para você parar e pensar: será que eu não tenho crido como eu devo? Porque meus desejos continuam corrompidos, eu continuo amando mais as trevas do que a luz? Pode ser. Eu digo pode ser porque há momentos na vida da gente em que a gente atravessa tempos de muita escuridão espiritual. O crente atravessa noites escuras da alma. E nesses momentos, geralmente, o nosso coração não vai ter muito desejo por Deus. Às vezes a gente passa por isso, é natural. Mas pode ser que no fundo você, na verdade, nunca tenha nascido de novo, por mais que seja convencido da doutrina. E nunca foi de fato iluminado ou iluminada pelo Espírito de Deus, abrindo a sua mente e encantando você com Jesus, mostrando Jesus de uma forma bela e gloriosa, e você dizer: eu amo esse Jesus. Precioso é Jesus para mim, como a gente canta. Então esse é o primeiro obstáculo, é essa cegueira obstinada, essa incredulidade que distorce fatos, que mente, que ajunta verdades, conceitos e conteúdos que vão ser convenientes aos nossos desejos pecaminosos. E a cura para isso é o Espírito de Deus. Então, para esse amigo e amiga, ou filho, ou cônjuge, ou parente que você tanto ama e que ainda rejeita a verdade, o que você precisa mais fazer por ele é orar. é jejuar por ele, é pedir que Deus coloque fome nele, sede nele. Porque o Jesus mesmo disse, quem tem sede, vem a mim e beba. A pessoa tem que sentir a sede. E quem vai produzir sede, ou fazê-la entender e enxergar que a sede dela é sede de água, água viva, é o Espírito de Deus. O segundo obstáculo é essa incansável tentativa de controle. A partir do verso 28 até o verso 36, esses moradores de Jerusalém, eles não conseguiram calar a voz da verdade, eles eram incrédulos, cegos, obstinados. E aí eles tentam escrever a história ao seu próprio modo, ao seu próprio gosto. E veja o que eles tentaram fazer com Jesus. E olha o que eles ouviram de Jesus. Verso 28, enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz, sim, vocês me conhecem. Vocês sabem exatamente onde eu nasci e onde eu fui criado. Vocês sabem de onde eu venho. Vocês não me enganam com essa fake news. Eu sei que vocês sabem. Mas o que vocês precisam de fato saber é que eu estou aqui por minha própria conta. Eu escolhi vir. E aquele que me enviou, Deus Pai, ele é verdadeiro. E sabe de uma coisa? Vocês não o conhecem. Sabe por que eu sei que vocês não o conhecem? Está dizendo Jesus nas entrelinhas. Porque vocês não me reconhecem. E quem não me reconhece, diz Jesus, não pode dizer que conhece a Deus. Você quer saber se essa mensagem é controversa? Chega num país muçulmano e diga isso. Chega diante de um judeu ortodoxo e diga isso. Então, se há alguém, meu povo, que é controverso, não são os cristãos, é o Cristo. O que ele está dizendo aqui, meu povo, é completamente politicamente incorreto. Só daria manchete em jornais se fosse para criticar. Porque ele está dizendo o seguinte, sabe por que eu sei que vocês não conhecem a Deus? Apesar de vocês dizerem que conhecem, apesar de vocês seguirem Deus e fazerem todos esses rituais, sabe por que eu sei que vocês não conhecem Deus? Porque vocês não me reconhecem. E quem não me reconhece, não conhece Deus. Mas eu conheço Deus, ele diz no verso 29, porque eu venho dele, e ele me enviou a vocês. Então, tentaram prendê-lo. Porque é sempre assim, quando a verdade vem de uma forma que não dá para você fugir dela, sabe o que você faz? Você parte para a pancada. Você parte para a ignorância. Então tentaram prendê-lo. Mas o texto diz, olha o ponto final de João, olha a nota de rodapé. Mas ninguém pôs a mão nele. Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Oh, meu povo. Se a gente cresce na soberania de Deus. Eles queriam escrever a história do jeito deles, eles queriam dizer, esse Messias não, esse não presta para nós. Esse não serve para nós, o reino dele não é desse mundo, nós queremos um reino nesse mundo, nós queremos supremacia política. Ô, crente de direita, você consegue se escutar no judeu? Esse Messias não é para nós, porque ele não vai dar para a gente supremacia sobre a esquerda. O reino dele não é desse mundo. Jesus seria crucificado pelos mesmos motivos, meu povo. Como eu estou triste com o que eu tenho visto. De crente, perdendo amizade com crente, por causa de ideologia política. Mas esse é outro sermão. Não está nem no meu esboço, não sei por que eu entrei. Mas Jesus está dizendo, eu vim salvar a vida de vocês, eu vim ser água, pão. E eles falam, não, mas isso a gente não quer. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos te matar. Nós vamos te prender e nós vamos te matar. Porque esse Messias passa, vamos esperar o outro. A fila anda, que vem o próximo. E aí a Bíblia diz que Deus é soberano e diz, não, você não vai pôr a mão em mim. Sabe por quê? Porque não é chegada a minha hora. esse é meu Deus. E aí eu viro o Daciolo, glória a Deus. Porque isso aqui é lindo demais, eu me arrepio. E aí Jesus chega diante de Pilatos. Jesus chega diante de Pilatos. E Pilatos vira para ele em João 19, verso 9, levou Jesus de volta para dentro do palácio, e Pilatos lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Ficou mudo. Crente, tem hora que você tem que calar. E nunca houve um tempo em que a gente mais precisou calar. De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Aí, no verso 10, Pilatos dá uma de: oh, eu quero te ajudar, rapaz, presta atenção. Quero te ajudar. Por que que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Oh, presta atenção, eu quero ajudar essa causa sua. Estou do seu lado. Você não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo e para crucificá-lo? Ele está dizendo isso para o Senhor da glória, para o Deus soberano. Você não fala comigo, você não sabe que eu mando aqui. Aí Jesus responde. Sabe por que que ele responde? Ele não responde porque ele queria ter a palavra final sobre Pilatos. Ele responde porque ele queria ver Pilatos livre dessa idolatria do poder. Pilatos, você está tão enganado. Pilatos, você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não fosse lhe dada de cima. Você tem autoridade, eu a reconheço. Mas foi meu Pai que te deu. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Se referindo aos fariseus, a Judas, etc. Então Pilatos tentou libertá-lo. Então, quando a gente volta para o nosso texto aqui, João 7,30, ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a hora. Você tem que se lembrar de uma coisa preciosa: Cristo sofreu por sua própria livre vontade. Ele foi crucificado porque ele escolheu ser crucificado. Ele morreu na hora que ele quis morrer. Jesus, em nome de Jesus, meu povo, não vejam Jesus como mártir. Jesus não é mártir, Jesus é Salvador. Ele teve domínio, inclusive, sobre a hora de ir para a cruz, sobre a hora de dar seu último suspiro. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Fala para mim se existe outro igual a ele. Ah, se nós entendêssemos essa verdade, se nós crêssemos que os planos e os decretos de Deus são eternos, que homem nenhum é capaz de frustrá-los, modificá-los, anulá-los, se nós crêssemos que foi o amor de Deus e a graça de Jesus que levou Jesus à cruz, se a gente entendesse que até a pior de todas as maldades, que foi a de crucificar o Senhor da glória, até mesmo essa pior de todas as maldades foi desenhada por Deus, permitida por Deus, decretada por Deus, para o nosso bem e salvação. Se a gente acreditasse, crente, ô crente, se a gente acreditasse que esse país não está nas mãos de nenhuma ideologia, mas de Deus, a gente conseguiria orar pelos de esquerda e olhar para eles com compaixão e não com ódio. Se a gente cresce na soberania de Deus, a gente conseguiria olhar para os de direita, e em vez de ódio, a gente oraria. Porque deixa eu repetir para você, esse mundo não está desgovernado, o Brasil não está desgovernado. Deus é ainda e sempre será o soberano do universo. Creia nisso, porque se você não crer nisso, você não vai conseguir amar, você só vai odiar. Amar sem medo de amar, o amor lança fora o medo de direita, o medo de esquerda, O amor lança fora. Mas você só consegue amar assim se você crê que Deus é poderoso para virar para Pilatos e dizer: não, essa autoridade que eu reconheço foi meu pai que te deu. Se você de fato crê naquilo que João registrou no capítulo 7, verso 30, ninguém pôs a mão nele porque ainda não era chegada a hora. Se a gente entender isso, que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, uns são mais fáceis de contar que o outro, né, Júlio? Tudo, a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, que até uma enfermidade que nos acomete, se ela nos acomete, é porque Deus sabe o que Ele tem para nós. Deus sabe quando Ele leva o pastor, sua esposa e o filhinho de 8 anos, e deixa o de 6 anos vivo, 2 dias, dentro do carro, vendo o papai, a mamãe e o irmão mortos. Deus sabe. E Deus vai cuidar daquele de 6 anos que ficou vivo. E Deus vai fazer dele alguém, para a glória de Deus. Quando a gente crê nessas coisas, presta atenção, meu povo, vai embora o medo, vai embora o desespero. Sabe o que fica? Paz, amor, perseverança. Andar a segunda milha, tomou a capa, você dá a blusa, dá num tapa de um lado, você dá o outro. Você dá conta de ser assim, crente? Não, nem eu. Mas o Espírito de Deus em nós, jorrando rios de água viva, produzindo em nós milagre. Então deixa eu pedir pelo menos aos irmãos da CIB, já que eu sou o seu pastor, não vamos fazer sarcasmo mais, certo? Para de sarcasmos políticos, ideológicos. Para. Isso não é cristão, para. Creia na soberania de Deus, creia no tempo de Deus. Porque o que te impede de crer é a sua tentação e o seu orgulho de achar que você e eu é que temos controle. Uma das coisas mais perigosas da democracia é o voto. Porque a gente acha que quem tem o controle é o nosso voto. Não é. Quem põe reis e quem tira reis é Deus. Creia nisso. E em vez de você querer matar para prevalecer suas ideias, morra para que o reino de Deus se espalhe. Isso é cristianismo. Então, por mais horrível que pareça, é possível você viver como esses homens de Jerusalém. E aí Jesus... E aqui eu já me perdi todinho. Vou ter que pregar de novo o final desse sermão. Vamos encerrar aqui. Eu volto semana que vem, se eu viver até lá. Meu povo, duas coisas a gente precisa matar hoje à noite. Pelo poder do Espírito. Essa cegueira obstinada, que nos faz distorcer fatos, verdades, criar histórias, porque a gente não quer lidar com a verdade de Deus em Jesus. Isso só é resolvido não quando melhores argumentos nos são apresentados, mas quando o coração é regenerado. E o segundo obstáculo que a gente precisa derrubar pelo poder do Espírito, essa incansável tentativa de ter controle. Quando Deus nos diz que as coisas só acontecerão ao seu tempo. Tempo dele, de Deus. E quando Ele diz que nenhuma autoridade é entregue a qualquer democracia, a qualquer país, a qualquer líder, a qualquer congresso, nenhuma autoridade é dada se não vier de Deus. creia nisso. E hoje à noite eu estou aqui para te dizer que você precisa abrir mão da sua vida. Porque Jesus termina esse texto antes de falar do convite, venham, bebam. Os judeus continuam argumentando com ele a partir do verso 31. E aí Jesus diz no verso 33, eu estarei com vocês só mais um pouco, e aí eu vou voltar para o meu Pai que me enviou. E aí Jesus conta algo que é tenebroso, vocês vão procurar por mim, mas não me encontrarão. E vocês não poderão ir para onde eu vou. E aí os judeus, mas para onde ele vai? Vai pegar para outros judeus? Aí eles entram naquela paranoia deles. Mas Jesus está falando algo tão sério. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte, arrependa-se e creia enquanto é tempo. Porque pode chegar o dia em que vocês vão me procurar, e vai chegar o dia em que vocês vão me procurar e não vão me achar. E pior, vocês não poderão ir para onde eu vou. Se você não deixar Deus curar a incredulidade do seu coração, e se você não entregar o controle da sua vida, do seu país, da sua família para Deus, você não seguirá Jesus. Para você ter rios de água viva fluindo, você precisa quebrar essas duas barreiras, ou deixar Deus quebrá-las: incredulidade e controle. Você tem problema com controle? Feche seus olhos agora e diga, Senhor, em nome de Jesus, quebre o meu controle. Eu quero crer, ore agora, ore, repita em voz baixa no seu coração, repita comigo. Eu quero crer que o Senhor é o soberano sobre mim, sobre tudo e sobre todos. O soberano sobre a minha enfermidade, o soberano sobre os meus problemas, o soberano sobre o meu país, o soberano sobre tudo. Nada acontece, não cai um pardal sem sua autorização. O Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. O Senhor, meu Deus, é quem derrama autoridade sobre quem quer que seja. O Senhor dá a quem o Senhor quer. Nada acontece antes nem depois do seu tempo. Ó Deus, ajuda-me a crer nisso. E também peça a Deus, em nome de Jesus, quebra a minha incredulidade, a minha cegueira, arranca as vendas dos meus olhos e faça-me vê-lo, enxergá-lo, que eu não viva mais atrás das minhas verdades, das misturas dos meus conceitos, das minhas distorções, porque eu quero que rios de água viva fluam, jorrem dentro de mim. Ó Deus, eu quero ir para onde o Senhor vai. Eu quero poder procurá-lo e achá-lo. Ó Deus, faça que isso ocorra em mim e em cada um dos que me ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com graça e paz.